Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, eu sou Alexandre Cossenza. Você vai ficar aqui comigo pelos próximos 15 minutinhos, talvez 20, não sei, no podcast Saque e Voleio, produzido apenas para apoiadores do blog. O assunto desse episódio, o 11º episódio do podcast, é a história do Justin Gimelstob e a sua permanência como representante dos tenistas na diretoria ou no board da ATP, como vocês queiram chamar. E acabou virando um grande assunto político de bastidores do tênis masculino nos últimos dias. E eu vou aproveitar para explicar algumas coisas que não estão muito claras para quem não acompanha muito a fundo o tênis masculino, bastidores e por que essa história é tão importante agora. Primeira coisa, para não deixar ninguém boiando na história, explico o que aconteceu de forma resumida. O que rolou foi que o Gimelstob, ele agrediu uma pessoa e está em liberdade condicional, condenado a trabalhos comunitários. E a permanência dele como representante dos jogadores na diretoria vai ser votada agora em Bahia no dia 14. Isso é muito importante porque o Gimelstob é um cara que vinha sendo cotado até para substituir o Chris Kermode, que é o presidente da ATP, e recentemente o board decidiu que não vai renovar o contrato dele. Ou seja, o Kermode fica até o fim do ano e aí a ATP vai precisar de outra pessoa para essa posição. Alguns de vocês já devem ter lido, e a repercussão está aumentando nos últimos dias, no Twitter ou em algum site de notícias, que alguns tenistas já se manifestaram contra o Gimelstob. Né? Andy Murray foi o primeiro cara de peso a fazer isso, e terça-feira, ontem, o Stan Wawrinka também falou. E o Stan falou duro, né? Ele disse que o Gimelstob acabou de ser condenado e que não se pode aceitar esse tipo de comportamento. O Stan falou também que em qualquer outro esporte, a permanência dele não estaria nem sendo discutida, e que o Conselho dos Jogadores precisa, abre aspas, acabar com esse período vergonhoso do nosso esporte. Falou duro, né? Falou forte. Antes de ir mais longe, dizer que o Gimelstob foi condenado por agressão passa muito superficialmente pela história. O jornalista Ben Rothenberg, que escreve para o New York Times com frequência, ele publicou no Twitter um relato inteiro da vítima, e um relato que não foi contestado pelo Gimelstob. E esse relato tem trechos assustadores. A vítima, esse cidadão chamado Randall Kaplan, ele conheceu o Gimelstob em 2008, são caras que se conheciam e tal, mas ele disse que não falava com o Gimelstob há mais de 5 anos, até que um belo dia, ano passado, o Gimelstob ligou para ele e mandou várias mensagens de texto. Ele não respondeu, ele inclusive disse no depoimento que não gostava e não queria nada com o Gimelstob, e uma semana depois os dois se encontraram por acaso num restaurante, eles moram na mesma cidade. Gimelstob foi reclamar e fez ameaça e tal, dizendo que ia matar ele. Parece um exagero, mas como o Gimelstob não confrontou, nem quis levar a história a julgamento, a gente não tem exatamente outra versão dos fatos, né? E o Sr. Kaplan conta que 6 meses depois ele estava indo com a filha brincar numa rua onde tradicionalmente as pessoas levam os filhos para brincar de Halloween, bater na porta das casas, pedir doce, aquela coisa meio americana e tal. E o Gimelstob atacou ele por trás. Né? Ele, aliás, não viu que era o Gimelstob durante o ataque, né? Mas que ele sentiu uma pessoa começando a dar soco na nuca dele sem parar. Isso, ele caído no chão, imobilizado, e o cara gritando: "Você ferrou minha família, eu vou te matar", e outras coisas, né? Ele fala num depoimento que achou que a cabeça dele fosse rachar, que ia abrir, que ele não sabia que, até quando ele ia aguentar, que ele achava que ia morrer ali. Né, e não conseguia se mexer, porque estava imobilizado. O Gimelstob é um cara grande, forte, né? Ele falou que levou pelo menos 50 socos e que foi preciso algumas pessoas, no plural, chegarem para conseguir tirar o Gimelstob de cima dele. Isso tudo na frente da filha pequena, né, do Kaplan. A coisa mais assustadora ainda, porque ele, né, o depoimento todo fala do trauma pós-ataque, né? Que a filha acordou no dia seguinte gritando polícia, polícia, que os outros filhos adolescentes, quando souberam da história, choraram, que essa concussão que ele sofreu, né, de tanta pancada, levou 4 meses para ele estar totalmente recuperado. Enfim, não vou contar aqui o depoimento inteiro, mas já deu para vocês entenderem que é um caso muito mais sério do que simplesmente dizer que o Gimelstob foi abre aspas, condenado por agressão, né? Foi uma coisa bem violenta. O que aconteceu, juridicamente falando, é que houve uma audiência e o Gmelstob alegou no contest, que é basicamente não contestar o relato da outra pessoa. Isso acontece lá para evitar julgamento, né? Acelera o processo desde que a outra parte concorde, né? E é diferente tecnicamente de admitir culpa, mas o juiz do caso avisou desde o início que, especificamente para esse episódio, ele consideraria o no contest do Gmelstob como uma admissão de culpa. Então, eu não sei se foi um juiz ou se foi uma juíza, posso tá confundindo aqui, mas enfim, a sentença foi 3 anos de liberdade condicional, 60 dias de trabalho comunitário e 52 aulas de controle de raiva. A palavra em inglês é anger management. Eu não sei exatamente qual a melhor tradução para isso, porque eu falo controle de raiva, mas parece... Controle de raiva parece campanha de vacinação para cachorro, né? Mas, enfim, vocês entendem o que eu tô querendo dizer, né? O próximo passo na ATP é essa votação no dia 14, que define se o Gmelstob fica ou não como representante dos jogadores. E é uma posição importante, que dá direito a um dos 6 votos na diretoria da ATP, né, em toda e qualquer grande decisão que é tomada. É uma responsabilidade grande. E como eu falei antes, a gente já viu algumas manifestações contra o Gmelstob, né? A Navratilova também falou que nunca votaria nele. O Darren Cahill, que é o ex-técnico da Halep, treinou Agassi no Hewitt, comenta na TV, também se manifestou contra publicamente no Twitter. Ele disse, aliás, que o próprio Gmelstob deveria ter deixado o cargo por conta própria até ser inocentado da acusação, mas, enfim, talvez o Gmelstob soubesse que não tinha chance dele ser inocentado. Foi um ataque na rua, no Halloween, cheio de testemunha, né? Não parece que ele se safaria disso. Qual é o grande dilema da história, então? O X da questão é que o Gmelstob é visto pelos tenistas como um cara que faz muito bem na hora de negociar o prize money, o prêmio em dinheiro. Então, é um cara com bom conhecimento de bastidores, um cara que briga nas negociações, briga no bom sentido, nesse caso, um cara que não sabe levar não, que é chato, que fica ali, que negocia bastidores... E muita gente acha que é importante, né, para o tênis masculino, para os jogadores, ter um cara desse na mesa de negociação. Por isso, aliás, ele era visto como possível futuro presidente da ATP. Eu conversei com o Bruno Soares em Miami sobre isso. Ele até falou que o Gmelstob precisaria ser mais político para assumir esse cargo de presidente, se ele realmente, né, aspira a isso. E que o Gmelstob hoje é muito pró-jogadores e que não seria ideal alguém assim como presidente. Que é um cargo que também precisa... ser um pouquinho político e negociar melhor com os torneios. O presidente tem o voto de desempate quando os jogadores e os torneios não entram em acordo, né? Então, se o presidente tomar sempre o lado dos jogadores, isso vai criar um problema com os promotores de evento. Parece meio doido, e é doido mesmo, porque a ATP é uma associação de jogadores. Então o presidente teria que estar sempre do lado deles, mas não pode ser assim na prática. Como o Djokovic falou bem naquela coletiva polêmica que ele deu em Indian Wells, quando todo mundo falou sobre como o contrato do Kermode não seria renovado, o Djokovic acha que a estrutura toda da ATP precisa ser questionada. E antes de eu ir mais longe, deixa eu explicar mais ou menos esse organograma da ATP para vocês entenderem como é que funciona. Existem dois conselhos, um dos jogadores e um dos torneios. O conselho dos jogadores, que o Djokovic é o presidente, ele tem Kevin Anderson, Robin Haase, John Isner, Sam Querrey, Yin Sun Lu, Pospisil, Jamie Murray, Bruno Soares, Stefano Travaglia, Colin Dowdell, que é o representante dos ex-tenistas, e o Daniel Valverdu, que é o representante dos técnicos. E dá pra ver aí já que tem muito amigo do Gmelstob aí, inclusive, né, o Isner, Querrey, são caras que... Isner foi treinado pelo Gmelstob, enfim, são caras que gostam dele. O que esse conselho faz? Ele conversa, troca ideias, debate, enfim. Mas o conselho não tem poder de voto. O que o conselho faz é dar as diretrizes para os representantes dos jogadores no board, na diretoria da ATP, né? E o mesmo vale para o conselho dos torneios. São vários nomes, inclusive o brasileiro André Silva está lá, mas o conselho só dá diretrizes para os seus representantes votarem na diretoria. E a diretoria, o Board of Directors, como nome oficial, tem 3 representantes dos jogadores e 3 dos torneios. Os dos jogadores são o David Edges, que é o representante internacional, O Gimelstob é o representante das Américas e o Alex Singlet é o representante da Europa. Os torneios têm o Gavin Forbes, o Charles Smith e o Henrik Straka. Então, o que acontece? Quando a votação empata, fica 3-3, o presidente da ATP, no caso hoje em dia o Chris Kermode, tem esse voto de desempate. E por ter esse poder todo é que o Bruno falou que o Gimelstob, que é um cara muito pró-jogador, não poderia ser o presidente agora. Mas não é a estrutura, nem o presidente, nem a escolha do presidente que o pessoal está debatendo agora. Essa votação do dia 14, o que está em jogo nela é o cargo do Gimelstob, que vai ser votado. E o que fica, né, pelo menos a impressão que fica, é que os jogadores têm uma escolha a fazer e que né, a imagem é exatamente essa: o dinheiro ou a imagem. Manter o Gimelstob significa ter um cara que vai brigar por eles, um cara que eles gostam justamente por causa disso. Mas também significa mandar a mensagem de que o dinheiro importa mais que certos valores. É o velho, os fins justificam os meios. É dizer, né, em outras palavras, que o dinheiro é tão importante para nós que vale a pena colocar lá um cara que é agressivo e tudo bem se ele espancou o senhor na rua um dia desse. E eu não acho bacana. Quem me conhece desde o podcast Quadra 18, que já tá na quinta temporada, que é o podcast que eu gravo com a Aline e a Sheila. Quem me conhece sabe que eu sempre falei que o Gimelstob é um cara arrogante, que entra sempre em qualquer lugar com uma pose de sou o cara mais fora da sala, etc e tal. Ele para mim sempre foi, e posso estar equivocado, tá? Mas as pessoas com quem eu falei em off não discordam muito dessa visão, não. Mas ele para mim sempre foi o estereótipo do garotão de família rica americana que virou atleta, era o cara que pegava as menininhas todas no high school, nunca teve problema com polícia. Sempre teve, né, o pai para proteger, sempre teve o advogado cara para resolver todos os problemas. E esse agora talvez seja o primeiro grande problema da vida dele, que virou um problema dos jogadores, né? Outra coisa que pesa contra ele agora é que alguns nomes interessantes já se candidataram para essa vaga, né? Porque não é só uma votação de manter ou não o Gimelstob, é uma votação para ver quem vai ser o cara. Então, um cara que se manifestou foi o ex-jogador Tim Mayotte, não sei quantos de vocês lembram. Ele tem títulos de ATP e tal, tem um bom histórico, tem um ótimo conhecimento de bastidores do tênis. Ele já foi presidente do Conselho dos Jogadores, isso na década, acho que, se eu não me engano, fim da década de 80, começo de 90, e ele teve no board da ATP, tá concorrendo. Quem entrou nessa briga também foi o Brad Gilbert, ex-tenista, ex-técnico, comentarista, esse já é mais conhecido, né, autor do Winning Ugly. E também está concorrendo. Então, o que eu vejo de bom nisso tudo é que os jogadores não vão poder nem dar a desculpa de que ah, o Gimelstob é o único cara. Se tem gente querendo esse posto e gente qualificada, isso acho que facilita a tarefa de mandar o Gimelstob pastar, né? É isso, gente. Eu volto semana que vem. Abraço.